outras universidades no Brasil em tecnologia assistiva ou vocês são pioneiros aqui?
É, no Brasil, esse curso é uma tendência desse tipo de curso, sim, até em função de uma nova consciência social, da necessidade de inclusão de diferentes segmentos da sociedade que estão historicamente excluídos, que incluem as pessoas com deficiência, pessoas idosas e outros segmentos. Sim. Mas especificamente em relação ao segmento das pessoas idosas, pessoas com deficiência, existe uma nova consciência da necessidade de inclusão dessas pessoas. Isso tem gerado ações concretas, tipo políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento, empreendedorismo nessa área, porque não basta a consciência se não se reverter em ações concretas para que essa consciência possa se tornar cotidiano da sociedade.
E trazer bem-estar para as pessoas,
exato,
né?
Que essas pessoas que estão segregadas, excluídas, possam de fato participar. Para isso, elas têm que a sociedade tem que se organizar de forma que inclui essas pessoas. E uma das formas de incluir essa demanda social que nosso curso busca atender é justamente formar na sociedade pessoas especializadas nessa área de inclusão desses segmentos, pessoas com deficiência, que se pensa que é pouca gente, que a gente não vê quase pessoas com deficiência, porque de fato ainda há uma invisibilidade, uma invisibilização desses segmentos na sociedade.
Mas elas existem.
Existem.
E são numerosas.
E falando em números, o próprio IBGE, no censo 2010, detectou que 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Percebam que é um segmento bastante significativo numericamente. 23,9% é quase um quarto da população brasileira, que corresponde atualmente em torno de 47 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E sem falar de todo aquele segmento de pessoas idosas, que é algo que, graças a Deus, vem crescendo em função dos avanços da medicina e tudo, que cada vez mais demandam de tecnologias, de recursos de acessibilidade, para que essas pessoas possam ser cidadãos de direito e participar efetivamente na sociedade.
Esse é o professor Teófilo da UFRB falando com o programa da manhã sobre graduação em Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Roberta, tem pergunta?
Tem sim, Tanúrio. Gostaria de saber como é o ingresso no curso da UFRB, quem pode concorrer e quantas vagas foram ofertadas.
Certo. Só em relação à questão anterior, só complementar que nosso curso é o primeiro do Brasil.
Pois é.
Então, dizer que o Brasil está bem atrasado em termos internacionais, porque a gente vai pegando os dados de duas organizações internacionais de tecnologia assistiva, tem uma sociedade norte-americana de engenharia de reabilitação e tecnologia assistiva, a RESNA, e a Sociedade Portuguesa de Engenharia de Reabilitação, Tecnologia de Apoio e Acessibilidade, a SUPERA, que relacionam, tem esse estudo, de quantos cursos existem no mundo nessa área. Né? As duas somadas detectam e colocam informações de 49 cursos específicos em engenharia de reabilitação ou em mestrado e doutorado nessas áreas. Né? Sendo que só nos Estados Unidos e Canadá são 32 cursos que existem já. A SUPERA fala de cursos tanto em Portugal como no Japão, como na Inglaterra. Então, esse curso existe, como um amigo meu chamou a atenção, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá e em Feira de Santana.
Poxa, que legal.
Que é o primeiro no Brasil.
A pergunta da Roberta, o ingresso do curso, como é que se dá, quem pode participar, quantas vagas?
Pois não. Esse ingresso, como a gente falou, começa agora o curso já em 2018-2, segundo semestre. Então, foram abertas 20 vagas para a seleção do SISU, então, que já ocorreu, então já estão ocorrendo as matrículas dessas 20 vagas e outras 20 vagas oferecidas por edital de ingresso de segundo ciclo, porque nosso curso é uma terminalidade, é um segundo ciclo de um bacharelado interdisciplinar. Então, existe um sistema de bacharelados interdisciplinares em ciência e tecnologia, e aqui no campus de Feira tem esse bacharelado, o BES, Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, e os egressos deste bacharelado, já com o título de bacharel, podem pleitear uma das 4 engenharias que aqui são oferecidas em Feira, entre elas a Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. E a gente tem, inclusive, a aspiração de que possam vir e serem previstos nesse edital também participantes de outros bacharelados interdisciplinares, tanto da UFRB mesmo, como também de outras instituições, da UFBA e outros lugares que oferecem bacharelados interdisciplinares. No próprio PPC, o Projeto Pedagógico do Curso, está prevista esse convênio do nosso do CETENS, nosso bacharelado, com os outros bacharelados na mesma área, para que possa haver uma mobilidade estudantil. Então, a gente tem essa aspiração de que se possa ampliar esse tipo de edital para que possa haver essa mobilidade de um bacharelado para outro, né? Então, são mais 20 vagas sendo oferecidas agora por esse bacharelado. E essa possibilidade de mobilidade é a que está sendo estudado, debatido, analisado no momento.
Um telefone para mais informações, professor?
Pois não, a gente tem o telefone do próprio CETENS, né, que é o nosso campus aqui, que é 75-3622-9351.
75, Feira de Santana, né?
Feira de Santana.
3622-9351. 3622-9351. Eu volto com o senhor, peço licença agora, professor Teófilo, ainda volto com o senhor aí para o senhor falar da importância do curso para a inserção de mais profissionais no mercado de trabalho, ok? Agora a Roberta vai falar de Previdência Social conosco aqui no programa da manhã, às 9h38, registrando e agradecendo também a presença do jornalista Everaldo Góes. Bom dia, senhor Everaldo, que nos aproximou aí do pessoal do curso na UFRB. Roberta.
Justiça amplia abono para quem precisa de cuidador, mas ainda cabe recurso.
Presta atenção a essa matéria aí, gente. A Justiça obrigou a um aumento aí em torno de 25% no benefício de quem precisa, depende de um cuidador. A Roberta vai explicar.
Pois é, todos os aposentados que precisam da assistência permanente de outra pessoa poderão ganhar o adicional de 25% em seu benefício.
Como assim?
Pois é, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que o bônus não deve ser pago só para aposentados por invalidez que dependem dos cuidados de outra pessoa, como prevê a lei. Por ser recurso repetitivo, o entendimento dos ministros terá aplicação em todas as instâncias da Justiça. A decisão beneficia quem recebe aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial e necessita de um cuidador para fazer tarefas básicas.
Agora é claro que tem que comprovar essa dependência, né?
Pois é, em todos os casos, o aposentado deve comprovar que depende de outra pessoa o tempo todo, o que será avaliado pela perícia médica do INSS.
Muito obrigado, Roberta, e lembrar mais uma vez que essa foi uma decisão ocorrida na Justiça e o governo pode recorrer, né? Cabe recurso ainda. Não é algo definitivo. São 9h39. Voltando com o professor Teófilo sobre tecnologia assistiva. A importância do curso, professor, para a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho, embora pessoas com limitações, digamos assim, né?
Perfeitamente. Na verdade, o engenheiro de tecnologia assistiva e acessibilidade vai dar conta de uma demanda social, de uma necessidade social gerada por essa consciência social nova de necessidade de inclusão de diferentes segmentos segregados, excluídos da sociedade, porém que ainda não encontram formas concretas de incluir. Por exemplo, a legislação brasileira é considerada, nessa área de inclusão da pessoa com deficiência, é considerada referência mundial. Então, estamos muito avançados em termos de legislação, em algumas políticas públicas também. Porém, não basta legislação, não basta política pública, se não houver recursos humanos capacitados, formados. Vou dar um exemplo bem concreto. Existe a legislação da lei de cotas. As empresas têm que contratar pessoas com deficiência em diferentes porcentagens, dependendo do número de funcionários. Porém, as empresas dizem, tá, eu quero contratar. O Ministério Público está, muitas vezes, pressionando para contratar, porque é obrigação e tudo. Mas o empresário diz, eu não sei o que fazer. Então, o engenheiro de tecnologia assistiva é justamente...
Ele se sente inseguro, né?
Exato, até porque não conhece.
Até do ponto de vista jurídico, né?
Isso, essa invisibilidade da pessoa com deficiência na sociedade faz com que as pessoas construam preconceitos que são baseados no desconhecimento. E o engenheiro de tecnologia assistiva é alguém com uma formação profunda sobre o público-alvo, vai estudar sobre a pessoa com deficiência. É um engenheiro que, por exemplo, é um engenheiro que estuda anatomia e fisiologia. É um engenheiro que estuda gerontologia. Além de todos os estudos técnicos em eletrônica, mecânica, computação, acessibilidade física, arquitetônica, ele vai ter possibilidades de elaborar um projeto estruturante de acessibilidade para uma grande empresa, uma rede de empresa, uma rede de escolas. Porque existe a lei, por exemplo, da inclusão escolar também. Nenhuma empresa pode recusar a matrícula de um estudante com deficiência. Porém, muitas vezes não sabem o que fazer. Então, uma das ações, uma das atividades e um dos relacionados ao mercado, à demanda de mercado para esse profissional, e que não existe ninguém formado com essa especificidade, é justamente poder elaborar projetos estruturantes de acessibilidade para que as empresas possam criar uma cultura de inclusão, uma cultura de acessibilidade de inclusão. E aí a gente pensa acessibilidade muitas vezes só no aspecto arquitetônico, só rampa, se pensa logo que acessibilidade é só rampa, porta, corredor. Porém, tem toda uma dimensão, outras dimensões da acessibilidade, por exemplo, acessibilidade comunicacional. Como é que são as rotinas de comunicação interna numa empresa? Um mural é suficiente para um trabalhador cego? Não, é inacessível. Que outras formas acessíveis? Isso nisso é especializado o engenheiro de tecnologia assistiva, de buscar soluções para barreiras de acessibilidade em diferentes aspectos.
Queria agradecer aqui ao Everaldo Góes, que em função da pergunta que eu fiz, ele faz uma observação muito pertinente. O estudante e, portanto, futuro engenheiro em tecnologia assistiva e acessibilidade não é necessariamente o deficiente. Mas a pergunta faz sentido porque pode ser, né? Não está proibido, não.
Não, o curso tem que ser acessível para qualquer pessoa também. Então, a acessibilidade é para fora, é para atender a acessibilidade na sociedade, mas ele tem que ser internamente acessível também. Agora, esses estudantes que já estão conosco, já estão desenvolvendo projetos concretos de acessibilidade relacionados com a comunidade de Feira de Santana. Por exemplo, um grupo nosso fez uma pesquisa por demanda de uma escola pública com alunos com deficiência, uma escola municipal aqui de Feira de Santana, de um estudante que estava com dificuldade de posicionar-se, sentar-se corretamente na sala de aula e poder manipular os materiais escolares, cadernos, caneta, lápis. Então, esses estudantes fizeram, orientados por professores na área de ergonomia, e então elaboraram uma cadeira adaptada para esse estudante. Essa cadeira e esse artigo que eles escreveram a partir desse produto, dessa cadeira, que já está sendo utilizada numa escola de Feira de Santana, elaborada por 3 estudantes, foi premiada num evento regional, no simpósio Nordeste de Engenharia de Produção, com o melhor trabalho de ergonomia. Então, e com um artigo, inclusive, deles que será publicado numa revista do exterior.
Agora, isso para se completar, tem que vir um empresário, né? Tem que vir a indústria do outro lado, não é isso? Para fazer isso em série e vender a um custo mais baixo, não é por aí?
Exato, também. Abrir caminho, porque é uma das capacidades do engenheiro de tecnologia assistiva é ser capaz de, em função da demanda e das barreiras que surgem, de imaginar, projetar e construir, desenvolver novos produtos de tecnologia
assistiva. Olha que bacana, né? Eu fico me lembrando aqui do curso de odontologia da UFES, que é um dos mais conceituados que nós temos na Bahia, talvez no Brasil, né? E a universidade, ela não fica restrita ali ao ambiente do campus, enfim. Ela vai ter um trabalho de extensão para chegar à comunidade. Qualquer pessoa vai lá. Qualquer pessoa, claro que deve ter, pela demanda, deve ter fila. Mas pode se tratar da boca, dos dentes, de graça, a universidade mostrando na prática resultados do seu trabalho interno. E é o caso da sua cadeira aí, que o senhor comentou também, né? Que na prática já está beneficiando pessoas aqui fora.
Isso, inclusive, uma outra atividade desse, além de criar um projeto estruturante para empresas e para escolas, é também avaliar a necessidade do usuário individual também. Isso é um serviço que nós já estamos fazendo, realizando. Por exemplo, a UESB já enviou 2 estudantes com deficiência para a avaliação da nossa equipe, para verificar qual os produtos de tecnologia assistiva poderiam auxiliar para aquele estudante ir melhor. Por exemplo, uma estudante de biologia do campus de Vitória da Conquista veio a Salvador, fizemos a avaliação e repassamos para estudante, para mãe, para os professores, softwares de acessibilidade que permitem que essa pessoa que tem um problema sério de coordenação motora, por exemplo, para usar o computador, que ela possa escrever com maior velocidade, ela que tem dificuldade de comunicar-se pela fala, pela própria sequela de paralisia cerebral, especificamente dessa estudante, para que ela possa se comunicar por meio do computador com o professor, com a família. Então, existem diversas soluções, e às vezes muito mais próximas do usuário do que se imagina, e que não são usadas simplesmente por desconhecimento. A metáfora que a gente usa é de muitas inteligências aprisionadas. de pessoas que têm o cognitivo preservado, normal, porém com esse cognitivo preso num corpo extremamente limitado. Ela não consegue colocar para fora todo aquele potencial porque tem um problema motor ou porque não consegue falar. Então, o que a tecnologia assistiva faz é servir de ponte para libertar essa capacidade toda, libertar essa inteligência aprisionada e permitir que essa pessoa participe da sociedade e seja útil para a sociedade. Eu daria o exemplo até de um conhecido, né?
Stephen
Hawking, exato. É um físico inglês que, mais do que uma inteligência aprisionada, ele tinha uma genialidade aprisionada. E que a tecnologia assistiva libertou essa inteligência dele, essa genialidade, e permite que ele dê palestras, escreva livros e seja uma referência mundial na área da física.
Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o professor Teófilo Galvão Filho e o nosso tema é Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, um curso da UFRB que vai começar este ano, né, professor? E que trata exatamente, é uma formação interdisciplinar. E tem como objeto de estudo as diferentes tecnologias, entendidas como produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência ou com incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, quer dizer, autonomia dessas pessoas, independência dessas pessoas, e aí traduzindo numa frase só, qualidade de vida, inclusão social para essas pessoas. Não é programa de televisão, mas isso é fantástico. Roberta.
Tanúrio, mensagens aqui através do 998-29-7070. Professora, a nossa cidade carece de meios básicos elementares para a inclusão de pessoas com deficiência e idosos, como passeios, passarelas, semáforos, rampas, etc. Não seria interessante a universidade tentar sensibilizar o executivo e o legislativo? Penso que iremos capacitar pessoas que não terão como pôr em prática o conhecimento adquirido em virtude da cidade não permitir a sua mobilidade. A mensagem aqui do Roberto Figueiredo, que também informa que no Beco da Pererê tem um buraco que já está fazendo aniversário. O Beco da Pererê é tão pequenininho e este buraco está tapando metade da rua, TB.
O professor faria algum comentário sobre a colocação aí do ouvinte? Pois não?
Certamente, é uma colocação muito pertinente, porque a legislação está aí, e, na verdade, a presença da universidade colocando em pauta essa questão na sociedade, justamente incentiva a que essa falta de acessibilidade, essa invisibilidade da pessoa com deficiência na sociedade, vem muitas vezes dessa impossibilidade de chegar nos lugares, não tem um ônibus, não tem uma calçada que ela possa circular, então ela está muitas vezes escondida, intocada, porque não pode circular. Então, e não é que ela não está na faculdade, por exemplo, porque é por causa da deficiência. Ela não está porque a sociedade não permite que ela chegue na faculdade, muitas vezes. Então, muitas vezes, é que na medida em que se reverta essa falta de acessibilidade e a invisibilidade, essas pessoas vão poder estar presentes. Porque a gente falou que são 23,9% da população brasileira com alguma deficiência. Mas a gente pergunta, onde é que está esse 23,9% numa sala de aula? Onde é que está num ambiente de trabalho? Não está. As estatísticas mostram que no Brasil, nas universidades brasileiras, menos de 1% dos alunos têm deficiência. Então, percebam que estão muitos excluídos e não é por causa da deficiência, e sim por falta de acessibilidade na sociedade. E como nós temos uma legislação, a gente tem um aliado chamado Ministério Público. Isso tem que ser denunciado e ser pressionado para que se reverta essa realidade de inacessibilidade para uma realidade de inclusão, de possibilidades de circulação, de participação, de atividade dessas pessoas. Okay. Como isso pode ocorrer, o engenheiro de tecnologia assistiva e acessibilidade é que pode auxiliar, elaborar projetos e auxiliar, inclusive, os governos, as empresas a se tornarem acessíveis, a cumprirem a lei, a poderem contratar pessoas com deficiência. E não é só contratar o empregado, mas é interagir, por exemplo, com seus clientes com deficiência.
E às vezes contratam como se estivesse fazendo um favor, né?
Exato. E mudou isso, é o paradigma que mudou, se mudou de favor para direito. É. E hoje é direito porque é lei.
Perfeito. Olha, sobre o acesso ainda, sobre o ingresso, é importante destacar que o curso de Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade se constitui numa terminalidade do Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, BES. E as formas de acesso obedecem, por favor, comente, professor, critérios, por exemplo, ligados ao SISU?
Exato. Um são vagas oferecidas para essas quatro, além do bacharelado interdisciplinar, para quatro engenharias. Engenharia de energia, engenharia de produção, engenharia de materiais e engenharia de tecnologia assistiva e acessibilidade. Certo. Todas essas quatro áreas já foram oferecidas vagas nesse último SISU, o Sistema Unificado de Seleção. Então, essa é uma das formas de ingresso, via SISU, que já foram selecionados e estão realizando matrículas. Okay. E a outra forma são aqueles concluintes do bacharelado. Faz 3 anos do bacharelado interdisciplinar, porque esse bacharelado é comum para essas quatro engenharias e o aluno opta por qual das engenharias ele quer ingressar.
Onde fica a UFRB aqui em Feira?
A UFRB aqui em Feira, o campus fica na Avenida Centenário, no bairro Sim.
Sim. Sim. Tá dito. Roberta?
Tanúrio, mais mensagens aqui através do 998-29-7070. Mandar um abraço para o Elielton e o Antônio Ataíde, que estão na audiência do programa. Algumas outras mensagens a gente não tem como passar hoje.
Pelo menos hoje.
Amanhã, com certeza, eu vou passar as mensagens de vocês. E as pessoas que pagam a Previdência Social por conta própria, se pagarem a contribuição de um período em atraso, elas querem saber se correm algum risco.
Presta atenção, é importante isso. Agora, falando de Previdência, quem paga a Previdência por conta própria, atrasou e quer pagar a contribuição de um período de uma vez só, corre algum risco, Roberto?
Corre sim. Isso acontece porque as contribuições pagas em atraso não são consideradas para efeito de carência para que haja concessão dos benefícios previdenciários.
E qual é a melhor maneira de evitar a perda do direito ao benefício?
As pessoas que pagam a Previdência Social por conta própria, como é o caso dos contribuintes individuais e das donas de casas, facultativos e microempreendedor, devem ficar atentas para a data correta de recolhimento para não atrasar. Uhum. Vale lembrar que a carência significa o número mínimo de meses pagos ao INSS para que o trabalhador tenha direito a receber um benefício. Para efeito de carência, somente são considerados válidos os recolhimentos feitos a partir da data da primeira contribuição sem atrasos.
Você pode dar um exemplo?
Por exemplo, se uma trabalhadora autônoma com 9 meses de gravidez pagou as 10 contribuições em atraso, ela não terá direito ao salário maternidade. Esse período será contado apenas como tempo de contribuição.
Então preste atenção, para a concessão do salário maternidade, é um exemplo que a Roberta está trazendo aqui, é exigido um pagamento de pelo menos 10 meses de contribuição. No entanto, se uma trabalhadora autônoma com 9 meses de gravidez pagou as 10 contribuições em atraso, ela não terá direito ao salário maternidade. E aí, Roberta, perde tudo? Como é que é?
Para não correr o risco de perder o direito ao benefício, este contribuinte deve observar a data correta do pagamento mensal. Para os contribuintes individual, facultativo e donas de casa, o pagamento de cada mês deve ser feito até o dia 15 do mês seguinte. Por exemplo, o mês de agosto pode ser pago até o dia 15 de setembro. Caso não haja expediente bancário na data do vencimento, o pagamento poderá ser prorrogado para o primeiro dia útil imediatamente posterior. Já para o microempreendedor, o recolhimento deve ser feito até o dia 20 de cada mês.
Olha, a gente estava falando aí da licença maternidade, do benefício do salário maternidade. É bom lembrar que esse período que a gente apresentou aqui em questão, esse período pago, ele não se perde, será contado, mas apenas como tempo de contribuição. Toda quinta-feira, assuntos aqui relacionados à Previdência Social. Terminou meu tempo. Quero agradecer muitíssimo aqui ao professor Teófilo Galvão Filho. Teófilo Galvão Filho, do coordenador do curso de Engenharia e Tecnologia Assistiva e Acessibilidade da UFRB. Agradecer ao Everaldo Góes e a toda a assessoria de imprensa da universidade. Espero um dia trazer aqui o reitor para ele dar uma boa notícia para a feira, dizer assim, ó, a universidade está vindo aí completa. Vai deixar de ser campus e nós vamos ter uma universidade completa como feira merece. Pois não, professor Teófilo.
É só agradecer novamente pela oportunidade e também informar que nós teremos agora um evento bastante importante, que é o 4º colóquio sobre inclusão e o 1º Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade aqui em Feira de Santana, do dia 27 ao 29 de setembro, com as palestras maiores realizadas na Faculdade Católica de Feira de Santana e outras atividades aqui no próprio campus.
Okay. Não esqueça, a educação é a porta que se abre para você ser feliz, né? Eu acho que a grande solução do país vai ser por aí. Educação. Para que preparados tenhamos oportunidades e não fiquemos dependendo de esmolinha de político nenhum. Tá? Acho que é por aí. Obrigado, Roberta Costa, por nos ajudar a fazer mais um Programa da Manhã.
Bom dia, Tanúrio, bom dia a todos e até amanhã.
Obrigado a Edinalva Valença na assistência de estúdio, ao nosso operador técnico Juvenal Martins. Trabalhar com quem sabe fica fácil. Obrigado, Juvenal. Obrigado ao nosso diretor Vanderlei Santana e você, ouvinte, sempre em primeiro lugar com a sociedade, com o Programa da Manhã, o programa que tem educação. Bom dia. Sempre ao vivo.
Obrigado por ver.
Futuramente a gente vai trazer o retorno aqui, viu?
Certo.
Saber se o novo presidente da República.
Tudo bom, você? Quase vem. Tudo bem?
Vem? Prazer. Ok. Agradeço lá o pessoal da assessoria de imprensa.